Capítulo 11. Embora fosse um dos melhores clientes dos contrabandistas por um bom tempo, Del Glover não conseguia descobrir como eles tiravam os CDs da fábrica. Sob o regime Van Buren, a segurança da Universal era inviolável. Além das revistas aleatórias, os funcionários agora precisavam colocar as mochilas em uma esteira para passar por uma máquina de raio-x. A fábrica não tinha janelas e as saídas de emergência disparavam um alarme alto. Laptops eram proibidos em qualquer lugar das instalações, assim como sistemas de som, players portáteis, aparelhos de fita cassete ou qualquer coisa que pudesse gravar ou ler um CD. Na linha de produção, as máquinas de prensa eram controladas digitalmente e geravam registros à prova de erros do que entrava e saía. Os discos embalados produzidos no final eram imediatamente incluídos no inventário com um leitor de códigos de barra. A gerência produzia um relatório automático para cada leva, registrando o que tivesse sido impresso e o que tivesse sido de fato enviado para venda, e qualquer diferença precisava ser justificada. Para um álbum popular, a fábrica podia prensar mais de 500.000 de cópias em um período de 24 horas, mas a gravação automática de registros permitia que os chefes acompanhassem o inventário disco a disco. Assim que um CD embalado deixava a linha de produção, não voltava a ser tocado por mãos humanas até chegar à loja. As caixas de CD eram fechadas com cola e colocadas sobre pallets por robôs. Em seguida, veículos automáticos guiados por laser levavam os pallets ao armazém, onde o acesso do funcionário era estritamente controlado. A partir desse ponto, só os funcionários da plataforma de carregamento tinham permissão para manusear as caixas. E então, vinha a fila da revista. Em um turno comum, um em cada 5 funcionários era selecionado, e o sistema aleatório de Van Buren já pegara vários gatunos em potencial. Às vezes, contudo, isso não era o bastante. De vez em quando, um grande lançamento passava pela fábrica. Por exemplo, The Eminem Show ou Country Grammar. Esses lançamentos mais desejados chegavam em uma limusine com película nas janelas, trazidos desde o estúdio em uma maleta carregada por um portador que em nenhum momento tirava os olhos da fita master. Depois que o molde de vidro da produção era extraído da fita master, o portador colocava a fita de volta na maleta e saía tão misteriosamente quanto havia chegado. Quando um desses álbuns muito aguardados era prensado, Van Buren ordenava que todos os funcionários da fábrica, do gerente para baixo, passassem pelo detector de metais manual. Ainda assim, de algum modo, até os CDs de maior valor estavam vazando. Glover geralmente conseguia pôr as mãos neles em 2 dias. O que estava acontecendo? Teria alguém subornando um guarda? Ou desativado o alarme de uma saída de emergência? Ou conseguido passar os CDs por um buraco das portas? Poderia algum funcionário ter encontrado um ponto cego entre as câmeras e estar jogando os CDs feito frisbees por cima da cerca? Glover começou a pensar em como iria agir. Em primeiro lugar, teria de tirar os CDs do controle do inventário. Nesse aspecto, sua posição na linha de embalagem era perfeita. Mais à frente na linha, os CDs recebiam códigos de barras, eram embalados e registrados no inventário. Se Glover estivesse mais atrás, não teria acesso ao produto final. A linha de embalagem era o único lugar de toda a fábrica onde funcionários tinham contato físico com os álbuns finalizados. Melhor ainda, o trabalho na linha de embalagem estava levando mais tempo e se tornando complexo. Esse foi um dos primeiros efeitos do MP3, que em termos de qualidade de áudio era equivalente ao disco compacto, mas superior em vários outros aspectos. Os arquivos não apenas eram menores e mais baratos do que o áudio do CD, mas também podiam ser infinitamente reproduzidos e eram indestrutíveis. Os CDs arranhavam, quebravam e eram roubados em festas, mas um MP3 era para sempre. A única vantagem do CD, portanto, era a satisfação tátil de uma propriedade física. Assim, na realidade, tudo o que a Universal estava vendendo era a embalagem. Quando Glover começou em 1994, o trabalho era quase automático. Tudo o que precisava fazer era vestir as luvas cirúrgicas e passar as caixas de acrílico na máquina plastificadora. Só isso. Agora, a arte do álbum estava se tornando mais sofisticada. Os próprios CDs eram dourados ou fluorescentes, as caixas eram pintadas em um tom opaco azulado ou púrpura, e as capas dos álbuns eram livretos grossos impressos com papel de alta qualidade e instruções de dobras complexas. A cada etapa do processo, a nova complexidade aumentava a possibilidade de erros, de modo que agora dezenas e às vezes centenas de CDs sobressalentes eram impressos a cada tiragem. Esses CDs eram sobras a serem usadas como substituições caso alguma coisa fosse danificada ou manchada durante o processo de embalagem. Ao final de cada turno, o protocolo instruía Glover a levar os discos sobressalentes para uma trituradora de plástico, onde eram destruídos. A trituradora era um dispositivo simples, uma máquina do tamanho de um refrigerador, pintada no tom azul da indústria pesada, com uma entrada frontal que levava a um cilindro denteado de metal. Os discos eram depositados na entrada e o cilindro os triturava. Durante anos, Glover observou milhares de CDs em perfeito estado serem destruídos entre as engrenagens da máquina. E com o tempo, percebeu que estava olhando para o buraco negro do sistema de segurança da Universal. A trituradora era eficiente, mas simples demais. A máquina não tinha memória nem gerava registros. Ficava fora do processo de gerenciamento digital do inventário da fábrica. Se você fosse instruído a destruir 24 discos sobressalentes e só 23 entrasse na máquina, ninguém saberia. Assim, o que Glover tinha que fazer era tirar a luva cirúrgica enquanto segurava um CD sobressalente durante o caminho que fazia da esteira até a trituradora. Em seguida, em um movimento rápido, podia enrolar o CD na luva e amarrá-la. Então, fingindo ligar a trituradora, abriria o painel de controle, o repositório de descarte ou a caixa de fusíveis. Depois de uma rápida olhada ao redor para se certificar de que estava só, esconderia o CD enrolado na luva em algum compartimento da máquina e trituraria todo o resto. Ao final do turno, retornaria à máquina e, enquanto arrumava tudo para encerrar mais um dia de trabalho, pegaria o CD onde tivesse escondido. Mas ainda faltaria passar pelos seguranças e seus detectores de metais. Glover não estava disposto a correr riscos. Embora a Universal assegurasse que as revistas eram aleatórias, ele sabia que os funcionários da linha de embalagem eram os alvos favoritos. Ele mesmo já havia sido selecionado para revistas aleatórias centenas de vezes. Contudo, enquanto os guardas observavam Glover, ele também os observava e, certo dia, quase por acidente, descobriu algo interessante. Glover costumava usar tênis no trabalho, mas nesse dia calçava botas de proteção com biqueiras de aço. Quando foi chamado para uma revista, o guarda passou o detector por seus pés e ele produziu um som baixinho. O guarda perguntou-lhe se as botas tinham biqueiras de aço e Glover respondeu que sim. E então, sem nenhuma inspeção, o guarda o liberou. Eles não o fizeram tirar as botas. Não o haviam apalpado nem feito perguntas comprometedoras. Ele fora liberado e não houvera consequências. Naquele momento, Glover se deu conta de que as revistas com detector de metais eram uma mera formalidade. Não eram medida de segurança, apenas um teatro, um espetáculo cujo objetivo era não pegar ladrões de verdade, mas intimidar quem quer que tivesse a intenção de tentar roubar da fábrica. E os seguranças mal pagos responsáveis por esse teatro estavam tão entediados quanto todo mundo. Se Glover conseguisse enfiar os CDs dentro das botas, poderia sair com eles. Porém, eles não cabiam dentro das botas. Quase cabiam, mas eram maiores. Entretanto, a semente havia sido plantada. E nos meses seguintes, enquanto esperava pacientemente na fila para sair da fábrica no fim do turno, ele acabou prestando atenção nelas. Fivelas de cinto. Eram a marca registrada da moda na Carolina do Norte. Todo mundo na fábrica as usava. Os caras brancos usavam grandes medalhões ovais com as estrelas e as faixas da bandeira confederada. Os negros usavam placas com folhas douradas e imitações de diamantes que formavam a palavra boss, chefe. Os hispânicos usavam fivelas temáticas do Velho Oeste com crânios de búfalos de chifres compridos e detalhes dourados. Até as mulheres usavam as fivelas. Elas sempre disparavam os detectores, mas os guardas nunca pediam que as tirassem. A solução era esconder o CD dentro da luva, esconder a luva dentro da trituradora, pegar a luva e enfiá-la embaixo do cinto, apertá-lo até a bexiga doer, posicionar a fivela imensa na frente do CD, cruzar os dedos e ir em direção à porta giratória. E se fosse selecionado para uma revista, demonstrar muita tranquilidade quando o detector disparasse. Glover enfim entendera. Era assim que os roubos aconteciam. A partir de 2000, Glover tornou-se o maior responsável pelo vazamento de músicas antes do lançamento no mundo. Ele estava bem posicionado na Universal. A orgia da consolidação na diretoria corporativa levou a um fluxo surpreendente de sucessos na fábrica. Semanas antes de qualquer pessoa, Glover tinha os álbuns mais esperados do ano literalmente ao seu alcance. Kali fazia o papel de controlador, passando horas a cada semana online, acompanhando a confusa agenda de novos acordos, aquisições, vendas e contratos de prensagem que determinava qual CD seria prensado, quando e onde. Quando Kali via algo que queria sob a responsabilidade da Universal, avisava a Glover. Os dois conversavam por telefone toda semana para determinar em que momentos os vazamentos precisavam ocorrer. Com entregas marcadas em locais distantes da fábrica, Glover comprava os CDs que gravaria para os contrabandistas. Depois do trabalho, voltava para casa e usava o software que Kali havia lhe fornecido para fazer cópias digitais desses álbuns no PC. Em seguida, as convertia em MP3 e enviava para Kali. O processo de conversão era preciso. A Cine era bem organizada e os padrões do que constituía um arquivo oficialmente pirateado eram rígidos. O documento que descrevia a metodologia de codificação e distribuição dos arquivos MP3 da Cine tinha mais de 5 mil palavras e havia sido escrito por um Conselho Supremo de Pirataria pela Internet, que teve a audácia de adotar o nome de Outra RIAA. O documento especificava padrões de qualidade, descrevia convenções para nomear arquivos, dava orientações para evitar vazamentos duplicados, entre outras coisas. Era a versão underground dos padrões do MPEG, um verdadeiro código dos piratas. Glover deixava a parte técnica do trabalho para Kali. Ao contrário de muitos participantes da Cine, ele não estava interessado nas complicadas discussões sobre os méritos relativos das taxas de bits constantes e variáveis. Ele só fornecia os CDs, e depois que os ripava e transmitia os dados, geralmente ouvia um CD roubado uma ou duas vezes antes de enjoar dele. Quando se cansava de um, enfiava-o em uma bolsa preta que escondera no closet do quarto. Em 2002, a bolsa já continha mais de 500 CDs, representando quase todos os grandes lançamentos a terem passado pela fábrica de Kings Mountain. Glover já tinha vazado 500 Degrees de Lil Wayne, Chronic 2001 de Dr. Dre e The Blueprint de Jay-Z. Ele vazou Rated R do Queens of the Stone Age e Away from the Sun do Three Doors Down. Vazou Bjork, vazou Ashanti, vazou Jahu, vazou Nelly, vazou Take Off Your Pants and Jacket. Os vazamentos de Glover não foram todos os grandes sucessos. Ele não tinha acesso a ídolos do público feminino moderno, como Celine Dion e Cher. Mas foram os mais buscados entre o público que realmente importava para seu negócio, a geração Eminem. O típico integrante da Cine era do sexo masculino, obcecado por computadores, tinha entre 15 e 30 anos, era irresponsável, estava com os hormônios a toda e flertava com a criminalidade online. Kali, cujos artistas favoritos eram Ludacris, Jay-Z e Dr. Dre, era o exemplo perfeito. O auge de Kali veio em maio de 2002, quando Glover vazou The Eminem Show, 25 dias antes do lançamento. Apesar de ele ter se tornado o álbum mais vendido do ano, o rapper foi forçado a remarcar a turnê. Cada lançamento da Cine era acompanhado por um info, um arquivo de texto em arte ASC2, que era a assinatura do grupo. Os arquivos info era a forma que os grupos da Cine tinham de se gabar do seu sucesso, citar parcerias importantes e convocar recrutas em potencial. Também continham as especificações técnicas e eram usados pelos arquivistas da Cine para evitar a duplicação dos lançamentos. Uma amostra info do Rabbit Neurosis continha as seguintes informações emolduradas por fumaça psicodélica emanando de uma folha de maconha na parte de baixo. Old Time RNS apresenta artista Eminem. Título: The Eminem Show. Selo: Aftermath. Reaper: Team RNS. Gênero: Rap. Taxa de bits: 192 kbps. Tempo: 1 hora e 17 minutos. Tamanho: 111.6 MB. Data de lançamento: 4 de junho de 2002. Data de ripagem: 10 de 5 de 2002. A linha mais importante era a data da cópia, que estabelecia a primazia do vazamento do RNS. O próprio Kali redigiu muitos desses arquivos, e seu tom era sarcástico e agressivo, desafiando tanto os grupos de compartilhamento rivais quanto os próprios artistas. Para The Eminem Show, ele finalizou com uma pergunta: quem mais vocês achavam que conseguiria? Quando Kali via um álbum que queria muito, começava a telefonar incessantemente para Glover. Ficava impaciente e impulsivo, e às vezes um pouco irritadiço. Quando Kali enchia muito o saco, Glover demorava a vazar o álbum de propósito. Sabia que Kali precisava dele e que seria quase impossível encontrar outra pessoa com uma posição tão boa na cadeia de abastecimento. Mas afinal, quem era Kali? Glover não tinha certeza, mas à medida que o relacionamento dos dois se desenvolveu, ele criou um perfil hipotético a partir de vários detalhes. Em primeiro lugar, o código da área do celular dele era 818, ou seja, Califórnia, mais especificamente região de Los Angeles. Depois havia uma voz que Glover de vez em quando ouvia ao fundo durante os telefonemas. Ele suspeitava que era a mãe de Kali. Havia ainda a maconha desenhada em arte ASC2, que servia de emblema oficial do RNS. Glover percebia quando Callie telefonava chapado. O detalhe mais surpreendente era como Callie imitava o jeito afetado de falar dos rappers. Só ele chamava Glover de Glover D e dizia que não gostava de gente branca. Ninguém mais o chamava assim. A voz do outro lado do telefone tentava soar descolada, durona, mas Glover não comprava essa. Na verdade, achava arrogante. Glover podia ser negro, podia ser um pirata, mas isso não fazia dele um criminoso. Era honesto na época. Tinha uma voz grave, com um sotaque do sul rural. Morava numa cidade pequena, gostava de pescar e ia sempre à igreja. Nos fins de semana, corria com um quadriciclo pela lama dos Apalaches. Sim, gostava de Tupac. E quem não gostava? Mas também gostava de Nickelback e havia crescido dirigindo um trator. Seus amigos o chamavam de Redneck Negro, gíria para brancos humildes da zona rural que ficavam com o pescoço vermelho do sol. Por isso, quando Callie agia assim, Glover não conseguia deixar de revirar os olhos em sinal de desprezo. Ele mesmo deixara essa postura de lado anos antes. Não tinha nada contra brancos. Sua namorada Karen Barrett era branca, assim como o amigo Tom Dockery e vários membros do Quad Squad. Glover achava que o jeito de falar de Callie era um truque para estabelecer uma solidariedade racial baseada no que Callie pensava ser a América Negra. Embora Callie provavelmente não fosse branco, Glover sabia que ele também não era negro. Sua linguagem hip-hop era afetada demais. Glover decidiu investigar. Ele digitou o nome Callie em um site de busca que retornou uma imagem da deusa da morte hindu com pele escura e quatro braços. Será que o cara do outro lado da linha era do sul asiático? Talvez indiano? Caso estivesse certo, Glover tinha uma imagem muito estranha de Callie, o deus hindu do vazamento, um branco de origem indiana metido a negro que estava sempre doidão e morava com a mãe no vale. Esse era o cara no topo da pirâmide, e Glover e Dockery tinham o distinto privilégio de responder diretamente a ele. Só que essa precedência na hierarquia do comando tinha seu preço. Glover não podia interagir com outros membros do grupo. Tal proibição estendia-se também ao outro líder do grupo, um cara que havia sido promovido à posição de coordenador das ripagens após anos de serviços prestados. Seu apelido online era RST, mas seu nome verdadeiro era Simon Tai. Tai vivia em um mundo diferente do de Glover e Dockery. Estudava biologia em uma das universidades mais importantes dos Estados Unidos e viera de uma família abastada. Fora criado no sul da Califórnia e havia se matriculado na Universidade da Pensilvânia em 1997. Como calouro no campus com uma conexão de internet T1, observava o RNS de fora. Impressionado com as atividades do grupo, começou a se perguntar como poderia contribuir. Depois de ter passado quase um ano frequentando o canal de bate-papo e de ter concluído várias tarefas técnicas secundárias, Tai recebeu um convite. Ao mesmo tempo, ele se candidatou à vaga de DJ da estação de rádio da faculdade. Durante 2 anos, Callie esperara pacientemente enquanto Tai subia no grupo. Ele havia cultivado em Tai um interesse pelo rap e o orientara a fazer conexões com pessoas que trabalhavam na promoção dos álbuns de gravadoras importantes. Por fim, no ano 2000, agora um veterano confiável de 21 anos, Tai foi promovido a diretor musical e recebeu a chave do escritório da rádio. Tinha então acesso direto, não supervisionado, aos CDs promocionais recebidos das gravadoras. Todos os dias, checava a correspondência da rádio e sempre que alguma coisa boa chegava, corria até o quarto no dormitório da faculdade e fazia upload do álbum o mais rápido possível. A vitória às vezes se dava em questão de segundos. Naquele ano, Tai conseguiu fazer 2 vazamentos importantes seguidos: Back for the First Time, de Ludacris, e Stankonia, do Outkast. Esses álbuns foram marcos que mudaram o foco regional no rap de Nova York para Los Angeles e Atlanta e representaram grandes conquistas para o RNS. Callie estava em êxtase com seu aprendiz e, com o tempo, Tai percebeu que estava sendo preparado para substituí-lo. Sua promoção para a coordenação das cópias era o equivalente no submundo à posição na rádio do campus, e ele logo estava dando ordens aos subalternos no RNS. Callie começou a incluí-lo em discussões com os líderes dos outros grupos da Cine, e ele passou a receber informações privilegiadas sobre a localização e a administração dos top sites do grupo, e até a conhecer outros membros pelos nomes verdadeiros. Nos 2 anos que se seguiram, Tai administrou os responsáveis pelos vazamentos do RNS. Junto com Callie, ele acompanhava meticulosamente as agendas de distribuição das grandes gravadoras, orientando suas fontes a ficarem alertas para a chegada de álbuns quentes. Combinar fontes a álbuns era uma ciência inexata, em particular porque o RNS tinha um escopo internacional com potencial em todos os níveis. Primeiro, havia os DJs das rádios, que podiam dar acesso aos respectivos gêneros das estações. Mr. Ed, de Baltimore, dava acesso ao hip-hop underground. Biddy, na Geórgia, dava acesso aos grandes sucessos do R&B. O DJ Rhino, em Minnesota, dava acesso ao rock independente. Em seguida, havia os jornalistas especializados em música da Inglaterra, Ego UK e Blob. Como Ty, eles contavam com conexões no setor promocional das grandes gravadoras e se concentravam em todos os artistas do rap que a Universal não havia conseguido contratar. Seu maior feito foi o disco de estreia perdido de 50 Cent, Power of the Dollar, cujo lançamento havia sido marcado para 2000 pela Sony, mas foi cancelado depois que atiraram no rapper. Nunca lançado oficialmente, coube ao RNS trazer o álbum à tona. E havia os japoneses. A presença do RNS no Japão era obrigatória, pois havia álbuns lançados no país uma ou duas semanas antes da data de lançamento americana. E mesmo quando os lançamentos eram simultâneos, as edições japonesas costumavam conter raridades em faixas bônus, que atraíam os colecionadores da cine. Tai contava com KEWL-21 e X-23, um expatriado e um nativo, para fornecer o material. Por fim, havia os Reapers das terças. Eles eram a infantaria do grupo, gastando o próprio dinheiro para comprar músicas legalmente no dia em que surgiam nas lojas. RL, Aflex e Zig não podiam nem ser chamados de vazadores, pois eram só entusiastas. Seu nível de acesso era o mais baixo e Ty os orientava a pegar o que quer que os níveis mais altos deixassem escapar. Em 2002, Kali propôs deixar a liderança para Ty. Agora com 23 anos, Ty concluíra a faculdade e sofria o mal de todo recém-formado. Ainda morava perto do campus e trabalhava no departamento de TI da faculdade. Havia deixado a posição na rádio logo depois da formatura, mas conseguira ficar com a chave do escritório. Agora também tinha um laptop e à noite entrava escondido lá para copiar os CDs promocionais. Era uma oferta tentadora, mas por alguma razão, Ty não aceitou. Anos mais tarde, ele se esforçaria na tentativa de lembrar o motivo. Não era bem medo. Naquela idade, ele ainda se sentia invencível. Além disso, havia se tornado amigo íntimo de Kali, com quem conversava todos os dias. O grupo fizera Ty se sentir aceito, e ele marcaria presença por anos nos canais de bate-papo. Contudo, seja qual tenha sido a razão, aos 23 anos, ele preferiu se aposentar e recebeu o título de vazador emérito. E mesmo com sua posição privilegiada de confiança, Ty não fazia ideia da existência de Del Glover. Sabia vagamente de Dockery e estava ciente de que o grupo às vezes recebia vazamentos de outros de dentro da fábrica da Universal. Mas não tinha nenhum conhecimento da presença calada de ADEG, que era o bem mais valioso do grupo. Ty supervisionou os responsáveis pelos vazamentos por 2 anos e quase chegou a liderar todo o grupo, mas até ele foi deixado no escuro. O maior feito de Kali era um segredo que ele guardava apenas consigo. Kali dizia a Glover que fazia isso para protegê-lo, mas Glover não acreditava. Ele suspeitava que a verdadeira razão para Kali mantê-lo isolado era que ele não queria um rival tentando ocupar sua posição na cine. Glover, porém, dançava conforme a música, pois também precisava de Kali. Era difícil estimar, mas em qualquer período, o número de membros da cine provavelmente não passava da casa dos 2000. Com sua rede mundial de infiltrados vazando música, Kali era a elite das elites. Estava quase no topo. Havia ajudado a estabelecer os próprios padrões de vazamento dos MP3. Valia a pena ser uma fonte de Kali, por mais dor de cabeça que isso pudesse dar. Um típico pirata da cine, subornando funcionários e craqueando software. Costumava receber senhas para apenas 3 ou 4 top sites. Em 2002, Glover tinha acesso a 12. Ele usava esse acesso para filmes pirateados. O comércio crescente deles igualava-se à ascensão das músicas pirateadas. E em 2001 foi lançado o gravador doméstico de DVD. A mudança do VCD inferior para o DVD com qualidade comparável à das videolocadoras provocou uma explosão no negócio de Glover. Ele montou outra torre para substituir a primeira, com 7 gravadores de DVD no lugar dos de CD. Além disso, atualizou a conexão de internet de satélite para banda larga. Glover baixou os filmes mais populares dos últimos anos dos servidores da cine para o seu PC, em seguida fazendo 24 cópias de cada. Imprimiu os títulos dos filmes em etiquetas que eram fixadas nos DVDs. Para cada filme, também imprimiu uma capa em cores, colocando-as em um álbum de fotos para improvisar um catálogo. Assim, os clientes selecionavam os filmes que queriam apontando para as miniaturas dos cartazes e ele os retirava do estoque no porta-malas. Glover formava sua base de clientes com muito cuidado. Estava vendendo contrabando e precisava confiar nas pessoas que compravam os DVDs. Começou com os colegas da fábrica de Kings Mountain. Em seguida, passou para as barbearias e os clubes locais. Não demorou muito para começar a fazer turnos diários no estacionamento de uma loja de conveniência perto da sua casa. Glover ficou conhecido na região do condado de Cleveland como o cara dos filmes. Por $5, ele vendia um DVD do Homem-Aranha semanas antes de estar disponível na Blockbuster e talvez até de sair nos cinemas. E não foi só Homem-Aranha. Gangues de Nova York, Driblando o Destino, Toy Story 2, O Chamado, Ritmo Total, qualquer filme que tivesse feito sucesso nos últimos 5 anos. E se quisessem algo mais obscuro, por exemplo, alguma coisa mais artística que ele não tivesse de imediato, ele costumava atender a seu pedido no dia seguinte. O custo-benefício era irresistível para os clientes. Os negócios floresciam à medida que Glover superava a concorrência legítima com melhores preços e maior variedade, com a oferta de propriedade irrestrita sem taxas adicionais. Glover fechou um acordo semelhante ao de um cartel com Dockery, para que ele lhe fornecesse filmes de segmentos específicos do mercado, e no início de 2002 estava vendendo entre 200 e 300 DVDs por semana, muitas vezes ganhando mais de $1,000 em dinheiro. Ele comprou um segundo computador e mais um gravador só para atender a demanda. Embora soubesse que o que fazia era ilegal, Glover achava que havia tomado todas as precauções para estar acima de qualquer suspeita. Todas as transações eram feitas pessoalmente, e ele não mantinha registros e nunca depositava no banco o que ganhava. Além disso, recusava-se a vender música. A fábrica da Universal não produzia DVDs, e a Cine era tão obscura que ele tinha certeza de que seus clientes não entenderiam de onde vinha o suprimento. Ainda assim, ocultava de Cali essa atividade paralela, pois tinha certeza de que ele não aprovaria. A paranoia de Cali era justificada. Desde a virada do milênio, o FBI e a Interpol vinham fechando o cerco ao redor da Cine com uma investigação abrangente, chamada Operação Buccaneer. Em 2001, uma armadilha internacional havia rastreado quase 70 membros do RISC_ISO, um grupo de pirataria de DVDs e software. Prisões foram feitas em mais de 10 países, com agentes do FBI invadindo dormitórios da Duke, do MIT e da USLA e prendendo até mesmo 4 funcionários da Intel que usavam servidores da empresa para armazenar arquivos pirateados. Cali procurou todas as informações disponíveis sobre a investigação em documentos jurídicos postados online para acesso público. Parecia que a Polícia Federal havia aberto o próprio top site, que chamaram de Honeypot, pote de mel. Uma coleção atraente de arquivos que parecia um repositório seguro de arquivos da Cine, mas, na verdade, registrava o IP de qualquer pessoa que o usasse e mandava informação para o Hoover Building e a Scotland Yard. As sentenças iam de 1 a 5 anos. Glover tivera a sorte de não cair na armadilha. Ele nunca havia acessado nenhum servidor do RISC_ISO e devia isso a Cali, que sempre achou que o grupo estava procurando o problema. O RISC era um grupo atípico na Cine, um ajuntamento heterogêneo e indisciplinado de operadores que não eram confiáveis e que o FBI suspeitava terem vínculos com o crime organizado fora da internet. A Operação Buccaneer confirmou essas suspeitas. A Interpol encontrou evidências de que o RISC havia intermediado a venda de software pré-lançamento para grupos criminosos da Europa Oriental e da Rússia. A Cine seguia um princípio antigo que proibia a venda do material vazado. A cultura estabelecia uma distinção entre o compartilhamento de arquivos online e a pirataria visando lucros financeiros. O sistema fechado dos top sites era visto como um sistema informal de cooperação e troca, um sistema que podia ser moralmente indulgente, mas que talvez não fosse sequer ilegal. A pirataria física, por outro lado, era vista como uma quebra séria de princípios éticos e, pior ainda, gerava muita concorrência. No aspecto moral, talvez fosse um argumento um pouco distorcido. Do ponto de vista legal, ele estava completamente equivocado. Todavia, era um princípio ao qual os participantes da Cine se atinham e as proibições culturais contra o uso dos top sites para o lucro financeiro eram fortes. Na verdade, a filiação ao RNS acarretava perdas financeiras para grande parte dos membros. Eles gastavam centenas de dólares por ano em CDs, e milhares em servidores e banda larga, e os que recebiam em troca não era de muita utilidade pessoal. Glover era a exceção. Depois das prisões da Operação Buccaneer, Cali avisou a todos que qualquer suspeito de estar vendendo material dos top sites seria expulso do grupo. Dockery seguiu as ordens. Glover não. Ele sabia que não seria expulso. Sua posição era única. Com o fim da relevância de Ty e os artistas de rap do Sul crescendo dentro da Universal, Cali só poderia contar com Glover. Os executivos da Universal haviam percebido a mudança regional no gosto das pessoas e, depois de terem perdido o Outcast, agora trabalhavam agressivamente para dominar o resto da região. A pedido do empresário de rap Russell Simmons, Doug Morris havia assinado com a lenda de Houston Scarface, ex-membro do Ghetto Boys, e o nomeou o diretor do novo selo Def Jam South. Scarface retribuiu o favor quase de imediato ao assinar com um jovem DJ de rádio de Atlanta chamado Ludacris. Combinando ritmos dançantes com trocadilhos ousados, Ludacris não demorou para conquistar a posição de rei das festas do novo milênio, e o compacto What's Your Fantasy havia se tornado o hit do verão e dominado as rádios. Ludacris era o rapper favorito de Cali, e a ordem para o RNS era sair na frente no vazamento de todos os lançamentos da Def Jam South. Nas semanas que antecederam o lançamento do segundo álbum de Ludacris, Word of Mouth, em novembro de 2001, Cali começou a telefonar para Glover todos os dias para checar se ele havia conseguido vazar o CD. Havia dias em que ligava duas vezes. Glover ficou irritado e achou que, como de costume, Cali estava tratando-o como um empregado. E não era só isso. Ele não gostava do som de Ludacris. Depois de conseguir tirar o álbum da fábrica, jogou-o na bolsa preta dentro do closet e deliberadamente o deixou lá por uma semana antes de colocá-lo online. Mesmo com essa demora, o RNS liberou Word of Mouth para download na Cine 24 dias antes do lançamento oficial. O próximo título importante da Def Jam South foi o álbum do próprio Scarface, The Fix. Com o lançamento marcado para agosto de 2002, mais uma vez, Cali começou a telefonar sem parar para Glover, insistindo que deviam vazar o álbum o mais rápido possível, talvez até em junho. Embora mais uma vez irritado, Glover cedeu e enviou o álbum assim que pôs as mãos nele. The Fix chegou à internet no dia 15 de julho, 22 dias antes da data marcada para sua chegada às lojas. No dia seguinte, a fábrica de Kings Mountain convocou uma reunião geral. O comparecimento era obrigatório. Diante de milhares de funcionários, o chefe holandês foi direto ao ponto. Uma cópia completa do álbum de Scarface, The Fix, fora encontrada em um servidor da Universidade Duke. Como ele foi parar lá? Tinha acabado de sair da linha de embalagem no dia anterior e ainda nem havia saído do depósito. Um de vocês deve tê-lo tirado da fábrica. Quero que nos diga quem foi. Você pode fazer isso anonimamente, se preferir. Não faremos perguntas. Cali havia sido um idiota. No impulso de sair na frente entre os grupos de pirataria, vazou o álbum cedo demais e a Universal conseguiu identificar a fonte. Glover quase entrou em pânico. Em lados opostos do chão da fábrica, ele e Dockery rapidamente trocaram olhares nervosos. Talvez a única coisa que permitiu que ele não fosse pego ali mesmo tenha sido seus modos lacônicos naturais. Depois disso, durante uma conversa, o grupo das fivelas garantiu que não iria dedurá-lo. Eles também não queriam perder o emprego, mas não eram a única preocupação de Glover. Ele estava começando a ouvir perguntas ao redor da fábrica, indagando de onde exatamente aqueles filmes pirateados estavam vindo. Suspeitava que a gerência da fábrica havia colocado as mãos em algum DVD de sucesso. Glover deveria ter percebido que era uma má ideia vender filmes para seu supervisor. Contudo, ele concluiu que era melhor não confrontar nem alertar os clientes, que por sua vez pareciam estar evitando. Se tivesse sorte, o pacto de silêncio implícito poderia salvá-lo. 5 dias depois da reunião, um dos principais fornecedores de Glover foi pego. O regime de segurança de Van Buren havia flagrado um trabalhador temporário chamado Shaney Sims, quando o detector de metais disparou ao passar pelo CD que ele escondera na camisa. Ele foi preso ali mesmo e acusado de apropriação indébita. Glover estava enrascado. Sua ocupação paralela, sem dúvida, havia se tornado perigosa. Sims era parte do seu time, e se cooperasse com a polícia, toda a operação seria desmantelada. Caso os policiais se aproximassem dele, a única opção de Glover seria ficar calado e rezar para só perder o emprego. Mesmo que isso não acontecesse, todos sabiam que ele tinha um relacionamento próximo com Sims e com certeza tinha informações sobre o vazamento de Scarface. Sua maior esperança agora era que os investigadores se concentrassem na Duke. Isso desviaria sua atenção, já que nem Glover nem o RNS tinham nenhuma conexão com a universidade. Glover não fazia ideia de como The Fix havia ido parar no servidor do campus, nem queria saber. Ele só sabia que precisava encerrar seu negócio. Depois do trabalho, telefonou para Cali e deu a má notícia. Haviam passado dos limites. Vazaram cedo demais e agora o cerco estava se fechando. Durante a conversa, Glover colocou toda a culpa em Cali, evitando mencionar o comércio de DVDs. A discussão ficou acalorada. Glover anunciou que deixaria o RNS definitivamente e, em seguida, desligou. Callie telefonou de volta, mas ele não atendeu. Glover dirigiu para casa e enfiou todos os DVDs piratas no porta-malas do carro. Ele tinha duas torres cheias de mercadorias, mais de 600 filmes, totalizando quase 3 mil dólares. No meio da noite, dirigiu até os limites de Shelby e jogou tudo no lixão da cidade.